Nós estamos agora iniciando esse momento deste culto, iniciando o momento da palavra, e vou falar sobre dois temas hoje, mais dois temas. E o primeiro tema que eu quero falar hoje é sobre sonhar. Quantos aqui sonharam essa noite? Eu sonhei, tive alguns ataques essa noite, mas glória a Deus que estamos aqui. Aleluia. Nós vamos falar sobre sonhos. E o sonho é um anseio que motiva a nossa vida. Porque aquele que não almeja algo, aquele que não sonha, que não quer algo para a vida, não tem anseio de nada, não procura nada, não se esforça para nada. Então eu quero declarar já nessa manhã, se os seus sonhos estão frustrados, se você não quer mais sonhar, que o Espírito Santo ministre no seu coração e você volte a sonhar. Volte a desejar, volte a ser motivado pelos seus sonhos. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela se ela sonhou essa noite. Não precisa contar o sonho para ela agora não, depois você conta. Alguém teve pesadelo essa noite? Caramba, só eu? Uau! Ainda mais quando nós falamos de sonhar os sonhos de Deus. Quando nós falamos de sonhar os sonhos de Deus, aí que temos que ter um anseio e uma motivação nas nossas vidas. O problema é quando eu não sonho mais nem na vida pessoal, como é que eu vou sonhar os planos de Deus? Ou só penso nos planos de Deus e também não quero sonhar na vida pessoal? Porque Deus, Ele quer que você também tenha sonhos pessoais. Tenha sonhos na sua vida material, tenha sonhos na sua vida financeira, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Ele quer que você vá o ano que vem, comece a pagar já um cruzeiro para ir lá para onde? Itália? De cruzeiro? Você é muito humilde. Lá para Itália de cruzeiro. Ele quer que você sonhe com isso. Ele quer que você tenha esses momentos de prazer. Ele quer isso, sim ou não? Então volte a sonhar, querido. Volte a desejar. Claro que quando nós estamos falando sobre os sonhos de Deus para a nossa vida, o nível é mais alto. Quando nós estamos falando dos sonhos de Deus para a nossa vida, nós temos que entender que as renúncias são maiores. Porque uma coisa é você renunciar para pagar um sonho de viajar até a Itália de cruzeiro. Você vai ali fazer algumas economias, menos essas cocas, menos essas pizzas, menos essa roupa, vai economizar e vai chegar lá. Mas sonhar os sonhos de Deus tem que ter renúncia. E essas renúncias muitas das vezes dói. Mas é necessário para sonhar os sonhos de Deus. É necessário para chegar aonde Deus quer que eu e você cheguemos. Quando nós sonhamos apenas com coisas passageiras, e temos que entender que elas são perecíveis. Quando nós sonhamos com coisas perecíveis, nós temos que entender que ela pode nos frustrar. Coisas que passam, nós falamos agora sobre uma viagem na Itália. Pá, beleza, foi lá na Itália, viajou, beleza, e depois? Acabou. E se lá na Itália, ou qualquer outro lugar, não é aquilo que você imaginou? E se lá, para onde vocês foram no começo do ano? No Chile. Toma outra queda lá, se machuca lá. Não foi tão agradável, sim ou não? Voltou mancando. Foi lá na neve, parecia um boneco de neve. Não vou. Pode ser que não agradou tanto o desejo de coração. Pode ser. Se agradou, glória a Deus. Se não agradou também, glória a Deus. Mas nós podemos fazer coisas que são passageiras e isso nos frustrar. Mas viver o sonho de Deus, jamais nós vamos ser frustrados. Pode ser que você realize um sonho da sua vida E esse sonho não traz felicidade nenhuma depois. Algumas lembranças, tudo bem, passou. Volto a dizer, Deus quer que você sonhe e tenha uma vida próspera. Mas também Ele quer, principalmente, que você sonhe os sonhos dEle para a sua vida. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é diferente. Não se trata apenas de realizações satisfatórias, coisas pessoais, mas de viver o propósito de Deus. Sonhar os sonhos de Deus, que é esse tema agora dessa manhã, faz um dos propósitos dEle para as nossas vidas se concretizar, mas os propósitos dEle. Viver o propósito de Deus para as nossas vidas vai nos satisfazer e não vai nos chatear, não vai nos frustrar. Sim ou não? Essa pessoa que está do seu lado, ela está com uma cara de que ela está com sono, então dá uma cutucadinha nela aí. Os sonhos de Deus são incomparavelmente melhor para as nossas vidas. Vamos viver os nossos sonhos, mas principalmente o sonho de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele não tem prazo de validade, os sonhos dEle não tem prazo de validade. Não é assim, foi lá, viajou, voltou, foi lá, comprou aquele melhor carro, daqui a pouco quer trocar de novo. Foi lá, comprou a melhor casa, enorme, daqui a pouco fala, por que que eu comprei desse tamanho, tão grande, tão ruim de limpar? Dá pra mim. Compra uma menor. Existem sonhos nas nossas vidas que não vão satisfazer durante todo o período que nós vamos viver aqui nessa terra. Mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os sonhos de Deus sempre traz alegrias e benefícios eternos. Volte a sonhar os sonhos de Deus na sua vida. Não é porque você é muito novo ou porque você já está com uma idade mais avançada que não tem que viver os sonhos de Deus. Agora, como viver os sonhos de Deus? Como? Nós precisamos alinhar os nossos sonhos com aquilo que Deus já nos prometeu. Existem promessas nas nossas vidas. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se não aconteceu ainda, ou não é o tempo, ou alguma coisa no meio do caminho nós fizemos de errado, que Ele não pôde cumprir ainda aquela promessa que Ele nos fez. Porque tem coisas que Deus pode dar para nós e nós, infelizmente, como eu falei aqui domingo passado, Deus pode dar um carro para nós e nesse momento aqui a gente nem querer vir para a igreja, querer ir para outro lugar. Foi só um exemplo muito simples que eu usei. Mas você vem lembrar de Números capítulo 11, o povo estava pedindo comida, e Deus envia, e muitos deles morreram de gula, de tanto comer. Existem bênçãos que vêm, que não é a hora certa, que pode atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Então, nós temos que alinhar os nossos sonhos com as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Nós temos que dar frutos. Para nós vivermos os sonhos de Deus, nós temos que dar frutos. Obrigado, amor. Realmente aqui em cima está bem quente. Nós temos um ministério abençoado. Que o ministério que eu estou dizendo é ministério renovada. Ministério aonde Deus te plantou hoje, e é um ministério abençoado, que não conta contos de fada para você, que não conta sonhos que você não pode realizar. São sonhos que você pode realizar, e não fica aqui passando a mão também na cabeça quando o assunto é pecado, quando o assunto é errado. Então, quando nós entendemos que nós estamos no ministério abençoado, nós vamos dar frutos. E isso vem com os sonhos, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos que alinhar a nossa vida com a palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Quantos aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Então só orar. ler a Bíblia, andar em santidade, vai ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Tenha propósito de vida profissional que honre a Deus. Isto é um sonho de Deus para a sua vida. Um propósito de vida profissional que honre a palavra de Deus. Isso é um sonho de Deus para as nossas vidas. Porque vida profissional que não honra a palavra, que não está dentro da palavra, não tem como ser a vontade de Deus. Mas eu estou sendo abençoado. Mas Deus está me abençoando. Mas espera aí, o inimigo também. Lembra quando ele levou hoje, o Espírito Santo levou Jesus até o monte? Olha aí, ó, isso aí eu te dou. Pode escolher o que você quiser aí, que eu dou para você. Quem vem com promessas de bênçãos, o inimigo também vem. Então ele vai lá e promete, ó, se você me adorar, eu te dou esse, tudo aí que você quiser. Então, uma vida com propósito de sonhar profissionalmente tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Sim ou não? Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Você já teve algum sonho pessoal realizado que não trouxe o benefício da alegria? Mas se é um sonho pessoal, Glauco, foi realizado e não trouxe alegria, pode ser que não era aquilo que você imaginava. Mas os sonhos de Deus realizados, ele traz alegria para nós. Por que que você parou de sonhar? Por que que você deixou de almejar? Por que você não tem mais anseio? Por quê? Está faltando perseverança? Está faltando paciência? Porque quer que aconteça logo, que seja logo. Se não for logo, também não quero. Se não for logo, eu vou me jogar no chão e vou fazer birra com Deus. Quantos aqui já foram aquelas crianças que se jogou no chão no mercado? Seja sincero, e fez birra com o pai e com a mãe. Ninguém fez isso aqui. Ah, o novinho fez. O Saulo fez. Jogou o Saulo no chão? Você que está em casa também, você se jogou, né? Jogou no chão e fez birra. Muitas das vezes nós fazemos isso com Deus porque Ele não quis dar algo que a gente queria, no tempo que a gente queria, do jeito que a gente queria. E eu não sei você, Saulo ou Alvinho, mas vocês tomaram um tapa da mãe? Tomaram uns tapinha? Sempre, né? Você tomou, Saulo? Não. Não? Também é bonzinho, só se jogar do chão só. Mais nada. Olha aí. Glória a Deus. Imagina só, quando Josué e Caleb eles receberam na missão de ir lá ver a terra prometida. E eles voltaram com um relatório. E 10 deles falaram, não, não dá. É difícil. Josué e Caleb, eles fizeram o quê? Dá. Vamos lá e vamos tomar essa terra. O que que eles estavam fazendo ali sonhando? Aquela terra é nossa. Almejando, é nossa. Nós vamos lá e vamos tomar. Vamos perseverar. É o tempo de Deus e ponto. Enquanto 10 não quiseram sonhar. Quem é você, os 10 ou os 2? Você já viu coisas que Deus já mostrou para você e não quer correr atrás? Você não almeja mais? Josué e Caleb, mesmo nas dificuldades, eles avançaram. Mesmo vendo que os gigantes, tinham gigantes naquela terra, era muito grande, muito difícil, ele foi. O que é um gigante para você hoje? O que é difícil para você hoje conquistar? Ele perseverou contra as dificuldades. E o tempo de espera e realizou o seu sonho de ter aquela terra como herança, de pisar naquela terra onde manava leite e mel. Nós também precisamos discernir, perseverar contra os gigantes. O que é gigante hoje para você? O que é dificuldade hoje para você? Circunstâncias pessoais que atrapalham você hoje. Existem algumas dificuldades, algumas circunstâncias que acontecem na vida de todo mundo. Você não está sozinho. Todo mundo tem dificuldades. Mas aonde você quer chegar? Quais os teus planos? Quais os teus sonhos? Aonde você quer chegar daqui 5 anos? O que você quer ter daqui 5 anos? O que você quer ter daqui 5 anos, você tem que começar a plantar hoje. O que você quiser ser daqui 5 anos, sonhando daqui 5 anos, você tem que começar hoje. Se você começar amanhã, você já perdeu um dia. Vai ser 5 anos em um dia. Mas o que você quiser ser amanhã, você vai ter que começar a plantar hoje. Você tem plantado para ser alguém? Você tem plantado para ser uma pessoa bem-sucedida? Ou tem se acomodado? Nós precisamos sobreviver às dificuldades extremas da nossa vida com perseverança, com fé, para realizarmos os nossos sonhos e também cumprir os sonhos do Senhor na nossa vida. Porque uma vida profissional também é o sonho do Senhor para mim e para você. Uma vida profissional onde você lá consegue exercer, aonde for, a vontade de Deus para a sua vida. Se não está exercendo a vontade de Deus para a sua vida, profetize que o Espírito Santo vai tomar você. Você vai ser usado e ousado lá onde Deus te plantou, para você ser esse sonho de Deus que Ele quer que você seja, na onde você está plantado. Uma outra pergunta: você já teve um sonho, já teve sonhos não realizados por falta de paciência e perseverança? Não perseverei, não tive paciência e ia acontecer. E não aconteceu por falta de paciência e por falta de perseverança. Seja sincero com você, se isso já existiu e você aprendeu alguma coisa com isso. Você aprendeu alguma lição com a falta de perseverança e a falta de paciência? Você está disposto a lutar com paciência e perseverança os teus planos, os teus sonhos? Ainda dá tempo, querido. Ainda dá para realizar aquilo que Deus quer que você realize. Dá para ser aquilo que Deus quer que você seja. Caleb, ele estava disposto a lutar pelo sonho dele. Essa é uma manhã onde Deus está despertando em mim e em você a vontade de ser uma pessoa melhor, bem sucedida, uma pessoa cheia da unção. Ele está despertando isso em nós. Porque se você não almejar hoje ser usado por Deus, que os teus sonhos honrem a Deus, como você vai ser feliz? Como vai ter uma vida próspera emocionalmente? Pode ser próspera financeiramente, mas as finanças, muitas das vezes, querido, tem um monte de milionários se matando aí, nesse momento. Depressão, ansioso, na cama, o dinheiro não compra uma vida, não. Pode dar algumas amenizadas ali, mas chegou a hora, acabou. O fato de termos promessas de Deus não significa que eu não tenho que me sacrificar para realizar os sonhos. O fato de eu ter promessas de Deus não significa que eu não tenho que ter paciência e perseverar para que os sonhos sejam cumpridos. Tem a promessa, Deus já prometeu, mas tem que fazer algo. Tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer do jeito que a palavra manda fazer. Realização dos nossos sonhos só depende da nossa caminhada. Só depende daquilo que eu e você estamos plantando hoje. Será que hoje nós não temos que sair de uma zona de conforto? Será que não está muito confortável, não? Será que muitas das vezes algo chega nas nossas vidas? Algumas dificuldades, algumas guerras na nossa vida não chega para a gente sair do conforto, de um lugar de conforto? Será que não é para dar uma agitada em nós, nós começarmos a orar mais, começarmos a jejuar mais, começarmos a buscar mais, a ler mais a Bíblia, a se entregar mais, a se santificar mais? Será que algo não está acontecendo dessa forma? Será que os sonhos de Deus vão se cumprir se nós estivermos no lugar de conforto? Será? Ou será que os sonhos de Deus vão se cumprir se nós formos confrontados? É no confronto ali que a gente se agita e prossegue o plano de Deus. Porque quando está tudo bem, é difícil, hein? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a segunda, o segundo tema de hoje. Até aqui nós falamos de sonho, até aqui nós fomos despertados para sonhar, mas agora Deus, Ele quer que nós sejamos imitadores de Cristo. E o segundo tema é discípulo. Nós já falamos de discípulo aqui esses dias, e o Espírito Santo ministrou mais uma vez sobre ser discípulo. O Espírito Santo ministrou mais uma vez, e vão vir agora com alguns outros textos para sermos discípulos dele, para sermos imitadores dele. Pessoas que sonham são pessoas que também são discípulos. E um dos sonhos que você tem que ter é sonhar em ser discípulo do Senhor. Sonhar em ser igual a Ele, pensar os pensamentos dEle, andar pelos caminhos dEle. Isso é ser discípulo. Diga comigo: eu quero ser discípulo. Vamos ser discípulos do Senhor, por favor. O apóstolo Paulo, ele proclamou isso com ousadia: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que a gente pode dizer isso? Me imita, porque você vai estar imitando Jesus. Paulo disse isso com ousadia: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Siga esse exemplo. Você marido, você esposa, você filhos, pais, irmãos, irmãs, tias, tios, será que as pessoas ao seu redor podem seguir o seu exemplo? Será que você pode dizer isso para as pessoas ao seu redor? Siga o meu exemplo, assim como eu sigo o de Cristo. Será? A essência da liberdade cristã reside em seguir Jesus Cristo. O cristão tem que seguir Jesus. Quando perguntam para você: que religião você é? Sou cristão. Então você segue a Jesus? Deus está aqui nessa manhã mais uma vez pedindo para mim e para você: sejam meus discípulos, sejam meus imitadores, sejam imitadores de Cristo. João capítulo 13, versículo 15 diz assim: olha só o que está dizendo: eu dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Eu dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Versículo 16: digo verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Dá um glória a Deus bem alto aí. Olha o que a palavra está dizendo: eu dei exemplos, agora façam assim também. Porque se vocês fizerem, vocês vão ser felizes. Então adianta eu ter um sonho de ir para algum lugar, de realizar, comprar alguma coisa, não obedecer a Deus, eu vou ter aquela felicidade momentânea, daqui a pouco aquilo não supre mais o meu coração. Mas a Bíblia está dizendo, vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Praticar a palavra de Deus, não ser apenas ouvinte, porque Tiago 1,22 diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo. Então ouvir a palavra e praticar, nós seremos felizes. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, conforme, igual, semelhante, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Claro que está falando aqui de Jesus, mas para sermos a imagem, para sermos igual a Ele, semelhante a Ele, imitadores dEle. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos-nos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Versículo 13. Comportemo-nos com decência, com quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, nem imoralidade sexual, nem depravação, e também nem em desavença e nem inveja. Ao contrário, presta atenção, versículo 14 de Romanos capítulo 13, ao contrário, revistam-se, sejam igual, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se de quem? De Jesus. Seja igual a Ele, revista Ele, para não ficar satisfazendo o desejo da carne. Nós temos que sonhar e temos que ser discípulos, sim ou não? Então você vai voltar a sonhar? Você vai se esforçar para ser mais discípulo do Senhor? Quando Paulo afirmou, sigam o meu exemplo, ele estava dizendo o quê? Eu estou fazendo tudo certinho. Perfeito ele também não era, fica tranquilo. Mas eu estou aí me esforçando. Eu estou aí me dedicando. Perfeito nós não somos. Mas será que estamos nos esforçando, nos dedicando? Será que estamos fazendo ao máximo para ser imitadores de Cristo? Será que estamos fazendo isso? E ele disse isso antes de 1 Coríntios capítulo 11. Ele disse no capítulo 4, versículo 16. Portanto, rogam que imite o meu exemplo. Olha o que ele fala. 1 Coríntios capítulo 4, 16. Imitem o meu exemplo. Imitem, seja igual. O versículo 16. Portanto, súplico que sejam os meus imitadores. Antes de Coríntios capítulo 11, ele já disse no capítulo 4, sejam meus imitadores. Ele já estava falando ali já. Ele já estava, ó, se esforce, sejam meus imitadores. A palavra imitar no original grego, ela chama-se mi metai, que significa tornar-se uma pessoa que reproduz as palavras e o comportamento de outra. Vou repetir. Mi metai, que é imitar, para o nosso português, significa tornar-se uma pessoa que reproduz as palavras e os comportamentos de outra. Você pode falar para uma pessoa assim: omita as minhas palavras e o meu comportamento? Podemos chegar e falar: o que eu falo, você tem que falar. O que eu faço, você tem que fazer. Como nós conseguimos ser imitadores de Cristo? O que temos que fazer para ser discípulos dele? Primeiro, negando a si mesmo, negando as suas vontades, porque as vontades da carne não agradam a Deus. Segundo, pegando a cruz e seguindo ele. Lembra? Lucas 14:27, aquele que não carrega a minha cruz e não me segue, não serve para ser meu discípulo. Vamos ser discípulos do Senhor. Pegamos a nossa cruz, vamos seguir ele. Se a sua cruz é o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, está ótimo. Pega essa cruz linda que está do seu lado e carrega ela. Você me carrega, amor? Outra coisa que nós devemos entender para ser discípulos do Senhor Jesus, além de negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ele, nós devemos conhecê-lo intimamente. Conhecer, como é que eu vou imitar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou imitar alguém que eu não tenho relacionamento? Como é que eu vou imitar alguém que eu nem converso com ele, que eu nem falo com ele? Como é que eu vou imitar essa pessoa que ela não pôde nem se apresentar a mim, porque eu nem dei chances para ela? Como? Ou eu comecei a conhecer e depois já deixei para lá? Como eu vou ser imitador de uma pessoa que eu não tenho intimidade com ela? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você tem que ter intimidade com o Senhor. Agora você vira para ele e fala: eu vou ter. Fala para ela: eu vou me esforçar para ter. Uma outra forma de nós sermos discípulos, imitadores do Senhor, carregar nossa cruz e conhecê-lo, ele, e conhecer ele na intimidade, só pode ser através da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, ter um estudo profundo das escrituras, não é razoável não, filho. É profundo, conhecer alguém na intimidade, profundo, ter relacionamentos que muitas das vezes vão custar horas, vão custar dias. Eu estou seguindo um rapaz que não tem nada a ver com palavra de Deus, mas ele é um estudioso de neurociência e ele trabalha muito na área emocional. E ele fala: meus sábados e domingos eu estou sacrificando a estudar e reconhecer cada vez mais sobre as emoções dos seres humanos. Ele trabalha de segunda a sexta no consultório dele. E o sábado e o domingo dele é estudando. Tem ideia o que é isso? Nós não estamos falando nem da palavra de Deus, nem de Jesus. Nós estamos falando de uma pessoa que quer conhecer mais ainda as emoções dos seres humanos. Claro que para ser um canal de bênção, claro que para ensinar, claro que para ser um homem que pode direcionar alguém que está com problema emocional. Claro, beleza, ótimo. Mas ele tira o sábado e o domingo para isso. Então, eu e você estamos de quarta na cela, domingo no culto e o restante da semana estudando. Estamos lendo, estamos orando, estamos buscando, ou estamos que nem Marta, preocupado com as coisas ao redor? Como é que nós estamos? Se um homem que está estudando, vamos dizer, essa área da medicina, ele tira o sábado e o domingo para estudar, ele não vai atrás de prazeres hoje, ele está plantando o que ele quer ser daqui 5 anos. 10 anos. Ele está ali fazendo algo que lá na frente vai dar uma vida confortável. Não, apesar que ele já tem uma vida confortável. Não é nem pelo dinheiro, é pelo interesse em ajudar cada vez mais essas pessoas. E essa pessoa nem cristã é. Então, por favor, querido, se nós não mergulharmos no estudo, não temos intimidade com Ele, não seguir a Ele, como é que nós vamos realizar os nossos sonhos? Como que nós vamos realizar aquilo que Ele quer que nós realizemos através de ser usado, através da palavra dEle? Como? Vira de novo para essa pessoa linda que está do seu lado. E repete para ela: eu vou me esforçar. Pode virar para ela: nem me chama para sair de sábado e domingo agora, hein? Saulo, aquele churrasco de sábado tá cancelado, cara. Não vou. Aquele sacrifício eu não vou. Nem adianta, Sé. Nem adianta. Sábado, domingo, não me chama que eu não vou. Me chama de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tite, aquele bolo sensacional seu de fubá com goiabada. Se você fizer ele na segunda, eu vou lá comer. Mas no sábado e domingo eu não vou. Não vou. Ah, mas pode só um só? Só um, vai. A gente fala aqui brincando, mas olha o exemplo que esse homem nos deu. Ele está estudando, trabalha de segunda a sexta e estudando sábado e domingo. Renunciou essa vida, nesse momento dele, prazerosa, vamos dizer assim, para ser uma melhor pessoa daqui 5 anos e mais bem sucedido ainda. Uma outra coisa que nos faz ser discípulos do Senhor, e por isso muitas das vezes nós não somos discípulos, por isso muitas das vezes nós não lemos tanto, não entregamos tanto, por isso muitas das vezes nós não renunciamos tanto, por isso muitas das vezes nós nos entregamos tanto, é fé. Se não ter fé, como é que vai se entregar? Como é que vai imitar? Como é que vai sonhar os planos dele se eu não tenho fé? Se eu não posso me entregar a Ele, muitas das vezes é por falta de fé. Se eu não nego a mim mesmo, muitas vezes é por falta de fé. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mas a prova daquilo que esperamos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós demonstramos que não temos fé nele quando nós não nos interessamos por ele, não buscamos por ele, não nos entregamos por ele, não queremos intimidades com ele. Como é que tem fé? Como é que vai ter fé assim para agradar a Deus? Se não busca Ele, se não se entrega a Ele, se não quer intimidade com Ele, vai ter fé como? Não tem fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ah, então é só ouvir no culto e na quarta-feira lá eu ouço a palavra, está tudo certo. Não, porque quando você lê, você está ouvindo a palavra de Deus. Quando você lê, você ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir. Então, se está faltando fé, se está faltando mais entrega, é ler, é ouvir a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer agora. Não deixar essas coisas do mundo entrar na nossa mente e atrapalhar os nossos planos. As dificuldades que temos não pode atrapalhar os planos de Deus na nossa vida, mas para isso nós temos que ter fé. Você tem fé o suficiente para acreditar que daqui 5 anos você vai ser uma pessoa bem sucedida? Se você tem fé o suficiente para isso, é fácil. Vai agora e se entrega naquilo que você quer ser. porque daqui 5 anos você vai ser a melhor médica de Guarulhos. Né, Isa? Em nome de Jesus. Quer ou não quer, querido, ser uma boa pessoa no futuro? Sonhar e realizar. Pratique a palavra. Imite a Ele. Tenha fé nele. E a receita é fácil. Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, é só ler. Quanto mais eu leio, então, quanto mais eu busco a Deus, então, quando mais falo com Ele, então, mais fé eu tenho. É isso ou não é? Então fica de pé no seu lugar, por favor. Antes que você durma aí. Eita, agora. Existem sonhos que você não sonha mais. E você sabe que muitas das vezes você deixou de sonhar porque não teve perseverança e não teve paciência. Mas eu quero fazer uma oração nessa manhã para Deus colocar novamente os sonhos dele na nossa vida. Os sonhos dele. O dele nas nossas vidas. E nós temos perseverança e paciência para esperar. Não pule processos. Não dê passos maiores que a sua perna, não. Não faça isso. Alguma vez você se frustrou porque talvez você não conseguiu realizar aquele sonho. Talvez nem era para você realizar mesmo, querido. Talvez Deus nem queria que você realizasse naquele momento. Ou talvez nem era um sonho de Deus na sua vida. Então, o que passou já era, passou. Agora sonha os sonhos de Deus. Sonha os planos de Deus agora para a sua vida. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, pela tua misericórdia nessa manhã, Senhor. Eu peço que o Senhor possa, no nome de Jesus, Pai, colocar os teus sonhos, Pai. Os teus sonhos nas nossas vidas. Para viver as tuas promessas, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, nós fizemos, Pai, do nosso jeito, não realizamos. E muitas das vezes até realizamos, mas não supriu a necessidade do nosso coração. Mas o primeiro desejo do nosso coração, o primeiro sonho que nós temos aqui, queremos declarar, Senhor, que é ser imitadores do Senhor, Pai. Imitadores de Cristo é o que nós queremos ser. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda nas fraquezas. Nos ajuda nas dificuldades. Nos ajuda, Pai, naquilo que atrapalha as nossas vidas. Muitas das vezes é o temperamento, Senhor. As atitudes, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nós queremos viver os teus sonhos, fazer a tua vontade. Nós queremos isso, Pai. Por isso, Pai, derrama dos teus sonhos sobre as nossas vidas, Pai. Que o teu sonho venha sobre cada um que aqui está, Senhor. Que aquele sonho, Senhor, que não foi realizado, e se for da tua vontade, traz novamente, Senhor, aos corações a vontade de sonhar, a vontade de realizar esse sonho. Seja qual for esse sonho, se for do Senhor, Pai, nós te pedimos, Pai, traga novamente, Pai, no nome de Jesus, esses sonhos, Pai. Pela tua misericórdia, meu Deus, olha para cada um que aqui está, para cada coração, para esses que estão em casa assistindo, que os teus sonhos venham sobre cada um deles, Pai. Que caia por terra, Pai, no nome de Jesus, tudo que não é do Senhor, e que o teu sonho venha sobre as nossas vidas, Pai. Pela tua misericórdia, Senhor.